e volto a salientar, não estamos a olhar só para um lado da relação, estamos a olhar para os dois lados da relação e é por isso que queremos resolver o problema, preocupando-nos e salvaguardando que o Estado dá resposta às duas partes. Nós não achamos que o mercado funcionando sem esta regulação ou preocupação com as duas partes vá funcionar e resolver problemas de habitação. E por isso é que queremos fazer uma coisa com dados, objetiva, sabendo quantas famílias são e sem desproteger as duas partes, efetivamente. Não é uma questão, a nossa proposta não é uma proposta contra uma das partes, é uma proposta que visa precisamente o equilíbrio. E pergunto aos senhorios e aos arrendatários que podem dizer que a solução devia ser já e não devíamos suspendê-la, mas pergunto se não é melhor nós efetivamente encontrarmos uma solução que salvaguarde a efetiva concretização do subsídio de renda, mas ao mesmo tempo salvaguarde a estabilidade das soluções habitacionais. Sr. Deputado Alexandre Poço, relativamente à compra de casa, e não me alongando muito sobre a questão e sobre aquilo que é a opção do Governo no tratamento por igual das famílias, e como o Sr. Deputado ontem fez, e muito bem, numa avaliação sobre as condições de vida dos nossos jovens, da classe média, o facto de nem todos conseguirem comprar casa, e tendo feito esse juízo bem feito, essa ponderação bem feita da realidade do nosso país, é estranho que no final apresente como solução estar a dar um conjunto de benefícios apenas àqueles que podem comprar casa. Nós dissemos ontem a questão... A questão aqui, Sr. Deputado, é que nós achamos que a política de arrendamento é a política da resposta a todos. As políticas medidas para a compra de casa são medidas que deixam de fora muita gente que infelizmente não tem a capacidade de comprar e por isso é que nós achamos que a medida estrutural é a do arrendamento. Mas, Sr. Deputado, ontem já se disse e hoje podemos repetir, ao invés de voltarmos aqui ao tema, falem com os vossos autarcas. Preparem essas propostas, apresentem essas propostas para poderem dar esses benefícios em sede municipal.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para intervir sobre a mesma temática, tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD, chama a atenção para o tempo disponível.
Senhora Secretária de Estado, não estão a ajudar ninguém, estão a adiar o momento em que o Estado devia atribuir subsídios de renda aos inquilinos. E já agora, são amigos dos inquilinos, atualizem o portal da habitação, que está feito com simulações de 2012 e a lei já foi alterada 4 vezes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar para o debate sobre as normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega. Para a primeira intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A norma que hoje avocamos para este debate é o IVA da tauromaquia. Por uma razão muito simples. Somos aqui o único partido que, sem medo, sem complexos, sem preconceitos, apoia quer a tauromaquia, quer a caça. Não temos medo disso, não temos medo de o dizer. A tauromaquia é parte integrante da cultura portuguesa e vive uma discriminação, quer cultural, quer fiscal. Ter a tauromaquia com 23% de IVA não faz sentido, quando todas as artes têm 6%. Por isso, o apelo fica aos deputados do Partido Socialista. Nós sabemos que a senhora deputada do PAN é como se estivesse no grupo parlamentar do Partido Socialista, mas eu olho e sei que há aqui alguns que são aficionados. E para além dos aficionados, há muitos que respeitam a arte que é a tauromaquia. Portanto, o apelo é simples. É votar a favor desta proposta do Chega. Certamente que a senhora deputada Vera Brás gostaria de chegar às festas da Zambuja neste fim de semana que aí vem e dizer que apoiou uma medida a favor da tauromaquia. Ou a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, quando chegar a Vila Franca de Xira, ou Coito Encarnado, diz apoiei uma proposta a favor da tauromaquia. Ou o senhor deputado Pedro Carmo, quando chegar às festas de Barrancos, ou até o senhor deputado Nelson de Brito, que eu agora não o vejo aqui ainda, mas que ontem estava tão preocupado com políticos sérios, seja sério e vote a favor da tauromaquia quando for às festas da Messejana do dia 15 de agosto. Por isso, o apelo que faço é larguem as amarras do extremismo do PAN e votem a favor desta proposta do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre esta temática, portanto faz sentido que seja já, Está inscrita a ser deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só um minuto, Sra. Deputada. Peço o favor à Câmara de escutar a Sra. Deputada Inês Sousa Real com o silêncio que ela merece.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não posso deixar de lhe referir, antes de mais, que extremismo, se ter sensibilidade para com os animais, respeito para com a vida animal, é ser extremista, então somos extremistas com muito gosto e serve-nos perfeitamente a carapuça. Aquilo que muito espantamos é que os senhores venham aqui a esta casa pedir que com os impostos dos portugueses se esteja aqui a flexibilizar e a aliviar a carga fiscal para a atividade tauromáquica, quando deveríamos estar a discutir, por exemplo, e o PAN avocou esta mesma norma, aquilo que é a descida do IVA para os serviços médico-veterinários. O que os senhores nos vêm dizer é que alguém que tem por atividade maltratar, abusar, violentar de forma grosseira um animal em violação dos valores do século XXI, em que nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento animal, ao invés de estarmos preocupados com os escalões do IRS, não ouvimos o senhor deputado falar nesta matéria, de estarmos preocupados em aliviar efetivamente as famílias, ou até mesmo com, em contraponto, aliviarmos de facto aquelas atividades que têm por missão salvar vidas. Mais, senhores deputados. O senhor deputado falou nas festas taurinas. Eu recordo que ainda esta semana, lamentavelmente, morreu de forma trágica um jovem numa largada. E o Estado tem o dever de intervir também do ponto de vista fiscal, afastando as crianças e jovens da violência da tauromaquia e limitando-se também de estar a incentivar pela via fiscal, dando assim cumprimento às recomendações da ONU. É porque esta é uma questão civilizacional. Os senhores, como defendem os valores do Estado Novo, é normal que não compreendam isso, porque as touradas foram insufladas no nosso país, precisamente pela mão do Estado Novo. Mas os valores do século XXI não são esses mesmos. E é por isso que não só o IVA subiu para as atividades tauromáquicas, como Portugal irá fazer certamente um caminho que nos vai levar à abolição da tauromaquia.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para intervir sobre a mesma temática, desde que o seu grupo parlamentar o permita. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a Sra. Deputada faz lembrar, já que gosta tanto de animais, faz lembrar os golfinhos. Sra. Deputada, sai da água, chega aqui em cima, faz um pinote e volta para dentro da água. Isso é o que a Sra. Deputada me faz lembrar. Porque, realmente, a mistura que fez, eu não sei se estava a pensar em iogurtes veganos, depois mistura também com framboesas e mirtilos. Não sei se estava a pensar nisso. Mas, olha, vou-lhe dizer sinceramente. Falando no Estado Novo, quando tem um partido, o seu partido que representa, quando tem 50 vezes no seu programa palavras como proibir, impedir, abolir, estamos tratados, porque aqui vê-se quem é que quer impor ditaduras a outros partidos e a outros portugueses. Depois, a senhora, e certamente recebeu a folha do senhor deputado Eurico Brilhante Dias, de hipócrita, a senhora é hipócrita. Não me leva mal, mas é. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Porque eu nunca a vi nesta casa dizer. Quando um polícia é morto à porta de uma discoteca, nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar quando morre um adepto do futebol nos festejos de um campeonato nacional. Não ouvi falar nisso. A senhora é hipócrita. Acabou. Não há outra história. Há uma coisa que não conseguirá nesta casa. É abolir a tauromaquia. Isso nunca conseguirá. Muito obrigado.
Uma prova definitiva de que a democracia é um regime dialógico. Tenho a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que pediu para intervir de novo sobre esta temática. Faça a favor.
Sr. Presidente, eu pedi para intervir para a defesa da honra.
Para a defesa da honra, isso terá que fazer no fim, se me lembro bem do regimento, visto que não tem bancada, portanto, a Sra. Deputada falou lá no fim.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas o regimento prevê que a defesa da honra seja feita em nome do grupo parlamentar ou em nome individual. E o Sr. Deputado chamou-me hipócrita e, portanto, eu peço a palavra para a defesa da honra.
Eu compreendo, Sra. Deputada, mas julgo que o regimento, o que estabelece, é que, sendo a defesa da honra da bancada, ela se faz imediatamente. E sendo a defesa da honra individual, se faz no fim do debate. Mas estamos a confirmar. Se der um minuto, confirma-se. Está confirmada a minha interpretação, portanto, darei a palavra à senhora deputada em tempo oportuno.
Agora, Pedro Filipe Soares.
O senhor deputado Pedro Filipe Soares pede a palavra para uma intervenção.
Uma interpelação à mesa sobre a Constituição dos Soares, se me permite, senhor Presidente.
Faça favor.
Eu compreendo que às vezes há intervenções que mais vale não escutarmos e que, por isso, o nosso cérebro até pode desligar. Isso é humano, é racional e compreendo. Mas o insulto pessoal não deve ser permitido na Assembleia da República. E por isso, percebendo que o Sr. Presidente possa não ter ouvido, eu convido depois a mesa a escutar a intervenção do orador anterior e perceber se os termos usados podem ou não ser usados neste Parlamento. Porque eu creio que o insulto pessoal não deve ser permitido nesta Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias quer também fazer uma interpelação à mesa. Isso? Faça favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve a última intervenção do líder da bancada do Bloco de Esquerda, sublinhando que, ouvindo outra vez, perceberemos que a deputada, uma das nossas colegas neste hemiciclo, foi de facto insultada. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas observações constantes da interpelação. De facto, eu não me apercebi, mas não consegui acompanhar a intervenção do Sr. Deputado. Há problemas ou de dicção ou das condições acústicas da Assembleia ou da minha própria audição. Mas, sendo assim, então vou usar da faculdade que o regimento me permite e vou conceder de imediato o pedido de defesa da honra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor.
Pedro Pinto.
Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que feito.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas isso está no regimento, que é no final, será no final que tem que ser pedido. Ou então agora já o PS manda outra vez e o Bloco de Esquerda já... Estando tudo ao contrário. Sr. Presidente, peço desculpa, mas o regimento diz uma coisa. Nós temos que cumprir o regimento.
Senhor Deputado. Senhor Deputado. Só um minuto. Senhor Deputado, o artigo 84 do regimento determina no número 3 que o Presidente da Assembleia da República anota o pedido para a defesa referido no número 1, portanto, o pedido que um deputado faz para defender a sua honra, para conceder o uso da palavra e respectivas explicações, a seguir ao termo do debate em curso, sem prejuízo de a poder conceder imediatamente quando considerar que as situações especialmente o justificam. Eu vou usar esta faculdade que o regimento me permite e já expliquei porquê. Porque não tendo ouvido o conteúdo da intervenção do seu deputado de forma a poder corroborar ou não o que os seus deputados Pedro Filipe Soares e Eurico Brilhante Dias me referiram, considero, com o respeito que devo aos líderes parlamentares e a todos os deputados, que esse alerta que fizeram justifica que use dessa faculdade e assim o faço porque o regimento o permite. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para defender a honra imediatamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado acabou de me chamar hipócrita, alegando que não só não me vê defender a morte de agentes policiais, não vê defender também a morte noutras circunstâncias de outras pessoas. O PAN já apresentou não só ao longo da anterior legislatura, como também desta, e manifestámos de forma pública vários votos de pesar pela morte de qualquer tipo de pessoa, independentemente da sua função, e, portanto, não faz sentido para já, quando não tem argumentos para sustentar as suas ideias, e eu compreendo que seja difícil defender uma atividade absolutamente anacrónica, que não tem sentido no século XXI, e que quando escasseiam os argumentos, infelizmente, os senhores partam para a ofensa pessoal. Não é essa a forma de estar do PAN nesta Assembleia da República, nem nunca será. Já me viu e ver-me-á certamente muitas vezes defender de forma apaixonada os valores em que eu acredito, incluindo a abolição da tauromaquia por respeito e consideração aos animais, mas jamais me verá ofender qualquer colega neste hemiciclo. Mas, Senhor Deputado, E a senhora deputada escusa de estar a interpelar, porque a senhora deputada abriu o precedente e, portanto, expliquei-lhe única e exclusivamente aquilo que era o sinónimo daquilo que a senhora deputada também disse. Mas